Maravilhosas, eu sou a pastora Moana Débora. Mais uma manhã nós estamos aqui no nosso devocional, na nossa semana de chaves de destino, e o tema da chave hoje é a chave da unção. Mulheres, nós podemos ter todas as chaves que nós já temos recebido essa semana. E que chaves? São chaves pontuais, são chaves proféticas de alinhamento, são chaves necessárias e fundamental para que a gente possa construir uma estrada e uma história com o Senhor. São chaves necessárias. Mas, mulheres, existe essa chave específica que eu quero liberar sobre a vida de vocês, que é a chave da unção. Mulheres, se nós não tivermos unção, se você não adquirir a unção, você é como se você fosse um vaso vazio. É como se você tivesse ali toda a estrutura, como se você tivesse ali toda a aparência. Mas se você não carrega a unção, você é apenas um vaso sem utilidade alguma. Vocês estão entendendo? Eu não sei vocês, mas a minha oração ao Senhor sempre foi: Senhor, eu não quero levar uma mensagem apenas enchendo linguiça. Eu não quero estar ali abrindo a boca, Senhor, somente falando palavras, se não houver unção, Senhor, não me usa. Se não houver unção, Senhor, se não houver poder, se não houver a tua presença, Senhor, não faz sentido. Eu sou apenas como um vaso falante, mas se não carregar uma unção, mulheres, se nós não carregarmos unção, nós somos apenas um vaso de aparência. De aparência, nós apenas não temos diferença com aquelas pessoas que conhecem ao Senhor ou não, se nós não tivermos unção. É necessário a unção, é necessário você se mover no sobrenatural, é necessário você ter convicções do céu, é necessário você carregar a unção. E a minha oração esta manhã é: que não te falte a unção. Que não te falte a unção. Minha irmã, possa te faltar tudo, mas que não te falte a unção, que é a presença do Senhor transbordando em ti e através de ti. Então, não te falte a unção. E aí nós vamos ler 2 de Reis 4, 1 a 7, 2 de Reis 4, 1 a 7. Mulheres, lá em Isaías diz assim: a unção quebra o jugo. Ou seja, mulher, não é a teoria, não são performances, não são dons, não são talentos, é a unção que quebra o jugo. Ou seja, quando a unção chega, minha irmã, não há o que resista, não tem como resistir, não há mal que resista, não tem como resistir. Quando a unção chega, ela muda o ambiente, ela quebra todo o jugo. Vocês lembram de Davi? Davi estava ali escondido, no pasto, cuidando das ovelhas, fazendo aquilo que o Senhor o chamou ainda no tempo do pasto. Veio então o profeta Samuel para ungir o próximo rei, para derramar sobre ele o azeite da unção. Veio então Samuel, para ungir esse próximo rei. E quando ele chama Davi, né, após ter olhado todos os irmãos, essa história você já conhece. Se você não conhece, volte para a escola dominical. Ali chega Samuel para ungir o próximo rei de Israel. Então ele encontra Davi. Davi chega e ele derrama o óleo da unção sobre Davi. E o que é que acontece, pastora Moana, quando o profeta Samuel unge a Davi? Naquele momento, a unção é uma unção de separação. A unção, naquele momento, delegou autoridade para Davi, ainda que ele não estivesse ainda no trono, mas a unção faz separação daqueles que são e daqueles que não são. Existem muitas mulheres, isso é pro geral, mas como o meu público são mulheres, existem muitas mulheres que carregam dons, existem muitas mulheres que carregam oratória, mas não carregam unção. E que tristeza me dá. Olha, eu vou ser sincera com vocês, eu não paro nem pra ouvir. Quando eu vejo que uma mulher não tem a unção, eu não paro nem para ouvir. Por quê? Porque é a unção que quebra o jugo. Porque é a unção que faz com que o ambiente seja mudado. A unção que separa aqueles que são e que não são. E foi isso que Samuel sinalizou ali, ungindo a Davi. Porque Davi não saiu dali daquele momento de unção para o trono, não. Ali ele recebeu a autoridade. Ali ele recebeu, porque a unção te dá autoridade. Ali ele recebeu a separação. Ali ele recebeu o seu destino. Mas ele voltou pro pasto. Mas a unção permaneceu sobre ele. Então nós entendemos que a unção não é sobre títulos. A unção não é sobre uma igreja. A unção é sobre uma pessoa que Deus está separando, sabe? Não é sobre púlpito, não é sobre quantidade, é sobre a graça do Senhor de derramar a unção de separação sobre alguém. E com Davi foi assim. A unção que separou Davi, que estava ali escondido, essa unção você necessita. Essa unção vai fazer de um pastor de ovelhas, como foi Davi, um rei, porque é a unção que transforma, é a unção que te leva ao teu destino. Vocês estão me entendendo, mulheres? É a unção que te leva ao teu destino. Sem unção, é como se você fosse um carro sem gasolina. Vocês estão entendendo? Você tem ali tudo para fluir, mas se você não tem, se você não tem a unção, você é apenas um carro sem gasolina, ou seja, não flui, não funciona. E a grande problemática de hoje em dia é que nós brasileiros, né? Nós como brasileiros, isso tá no sangue, nós fazemos tudo funcionar, a gente dá um jeito pra tudo, só não dá um jeito pra morte, mas brasileiro dá um jeito pra tudo. Mas, mulheres, eu tenho algo para te dizer. Com o fluir da unção, não tem como você fazer funcionar. Você pode até funcionar, você pode se patrocinar nas redes sociais, você pode ser cópia de alguém, você pode fazer funcionar, mas vai chegar um momento que vai precisar fluir. E só flui, minha irmã, com a unção. E só flui com aquilo que você adquire apenas no seu secreto. Você tá me entendendo? Então é necessário a chave da unção para te levar ao teu destino. É necessária a chave da unção para destravar os teus dias, para colocar as palavras certas na tua boca, para te dar autoridade, para te elevar de um nível em Deus. E aí nós vamos aprender hoje. 2 Reis 4, 1 a 7 diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora me veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e paga as suas dívidas. E você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia! Mulheres, essa passagem bíblica ela é muito conhecida. Mas hoje eu quero trazer uma nova perspectiva, o que o Senhor colocou no meu coração. Como eu costumo sempre dizer às mulheres que já me acompanham há algum tempo, é que eu vou trazer a palavra revelada que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu sei que o Espírito Santo pode trazer uma palavra específica revelada para o seu coração também. Então eu te convido a mergulhar mais profundamente na palavra, porque o que eu te trago aqui é uma porção que eu cavei no poço, mas eu sei que o Espírito Santo, ele pode liberar algo único e genuíno sobre a tua vida. Amém, mulheres? Mulheres, a casa dessa mulher viúva estava sendo ameaçada, como nós lemos, certo? Uma mulher viúva era, naquele tempo, era algo assim, muito triste. Por quê? Porque a mulher naquele tempo não podia trabalhar. A mulher naquele tempo não mexia com as finanças. A mulher naquele tempo, ela era totalmente dependente do seu esposo. Então, ela não tinha a ajuda financeira, condições financeiras alguma. E se essa mulher estava endividada, isso quer dizer que o seu marido, apesar de ser um homem de Deus, quando ele morreu, ele deixou dívidas com ela, deixou dívidas com a família. E as dívidas eram tão grandes, a gente nota que é grande, a ponto do credor, que é o que? Os cobradores daquele tempo, ir lá querer levar os seus filhos como escravos. Naquela época, os credores, eles pegavam coisas da casa de valor. Provavelmente aquela mulher já não tinha mais nada. Mas nada a ponto dos credores quererem levar os seus filhos como escravos, e levavam mesmo mulheres. Então, no seu desespero, aquela mulher desabafou, ela procurou o homem de Deus, Eliseu, para rasgar o seu coração. E ela rasgou o seu coração para Eliseu. E Eliseu faz uma pergunta específica, mulheres. Específica ali, no versículo 2, Eliseu diz o seguinte: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Mulheres, aquela mulher respondeu algo como se ela não conhecesse o que ela tinha. Como se ela não soubesse que ela carregava o que ela precisava. Como se ela não soubesse que o que ela tinha era absolutamente tudo. Aquela mulher respondeu ao profeta o seguinte, como se fosse algo muito pequeno. A gente às vezes faz isso, né? Com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, com a nossa identidade, com os dons, com os talentos, com as coisas que o Senhor libera sobre nós. Ah, eu só canto. Ah, eu só ministro. Começa a valorizar aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida, mulheres. O que ele já liberou é uma sinalização da forma que o Senhor ele vai te usar. Mas aquilo que o Senhor liberou como dons e vocação, se você não tiver a unção, você está apenas fazendo funcionar. Lembra disso. Lembra disso. Lembra disso. O que tu canta, se tu não tiver a unção, tu só funciona. O que tu prega, se tu não tiver a unção, tu só funciona. Sabe? O que tu evangeliza, se não tiver unção, tu só funciona. Você tá me entendendo? É necessário ter unção. E aquela mulher responde assim para o profeta: eu tenho apenas uma vasilha de azeite, mulheres. Naquela época, o azeite era usado para muita coisa. Era usado para cozinhar, era usado para limpar, era usado para curar enfermos, era usado para muita coisa. Então, era como ela tinha absolutamente tudo. Eu não sei por que aquela mulher tinha apenas um pouquinho de azeite. Não sei se era porque ela ainda estava de luto, porque o azeite também significava alegria, celebração. Eu não sei porque estava restando o azeite, porque o azeite não tinha acabado. Mas eu sei profeticamente o que esse azeite significa para nós hoje, para dar respaldo para a chave da unção que o Senhor vai liberar sobre nós esta manhã. Aquela mulher, ela disse: eu tenho apenas azeite. Mal sabia ela que ela tinha a poção exata e aquilo que salvaria a vida dos seus filhos. Talvez você não tenha nada, mulheres. Talvez você olhe para você, olhe para o seu redor da sua casa, olhe para o seu casamento, para o seu diagnóstico e diga: eu não tenho nada. Mas eu quero te dizer algo: se você tem a unção, se você adquiriu azeite, minha irmã, se você adquiriu azeite, você tem absolutamente tudo. Sabe o que me vem quando eu vejo que essa mulher, ela não tinha mais a comida, ela não tinha mais o suprimento, ela estava provavelmente passando fome, mas ela tinha um azeite porque o marido dela, ele era um profeta. E o azeite simboliza o quê? Ali existia um legado. Quando você tem um legado, não importa se te falte a comida, se te falte o dinheiro, se te falte alguma coisa, mas se você tem um legado de unção na tua jornada, não pode te faltar o azeite. Aquele homem morreu, deixou dívidas, aquele homem morreu, acabou o suprimento natural, mas estava ali o azeite. O legado que aquele homem que andava com o profeta percorreu e deixou para sua família como herança, o azeite. E a minha pergunta é, mulher, o que você tem deixado na tua casa como herança e legado? O azeite ou reclamação ou murmuração? O que você tem deixado? Aquela mulher, ela tinha apenas uma botija de azeite e ela tinha absolutamente tudo. Tudo, tudo. Ela tinha o quê? O sobrenatural. Nós carregamos a unção. Nós carregamos a unção. Se você não carrega, você precisa carregar a unção. Você precisa adquirir essa unção. E aí nós vamos, no decorrer dessa mensagem, você vai aprender sobre isso. Aquela mulher, ela tinha a unção, que era o sobrenatural. Aí quando ela pergunta, quando o profeta pergunta: o que eu tenho de fazer para ti? Provavelmente eu diria: faz um milagre, Eliseu. Tu já fez tantos milagres, tu andava com Elias, tu viu milagres, tu fez tantos milagres. Faz um milagre aí, enche a minha geladeira, faz uma feira aí pra mim, faz uma mágica, faz algo. Eu tinha dito na hora. Só que Deus, ele é tão intencional nos seus processos, que o profeta diz assim: pega vasilhas. Olha o que ele diz aqui. O que você tem em casa? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. E ele disse assim, o seguinte: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Mulheres, Eliseu podia ter feito um milagre. Eliseu podia ter feito um milagre. Existem situações nas nossas vidas que a gente olha e diz assim: Deus, come on, vamos lá, o Senhor pode fazer um milagre? O Senhor pode fazer um milagre? Basta uma palavra sua. Basta o Senhor fazer. Mas, ei, mulheres, o Senhor, ele faz o sobrenatural. Mas o natural somos nós que fazemos. Aquela mulher provavelmente estava com o coração tão cansado das lutas que ela pode ter criado expectativas. Ah, eu vou falar com o profeta para que ele faça algum milagre aqui e eu tenha comida. Não, ei, mulheres, se você quer carregar a unção, se você quer que a unção transborde, esteja preparada para ser amassada. E Eliseu sabia disso. Eliseu sabia que se ele fizesse ali um milagre naquela mulher, quando um milagre natural, ou seja, se ele colocasse suprimentos na sua casa, o alimento na sua casa, se ele fizesse um natural por ele, um milagre através de Deus, ele suprisse aquela família, ia ser muito bom. Mas a comida iria acabar. Vocês estão entendendo? Quem é espiritual já está entendendo tudo. Oh, Jesus! Se o profeta fizesse um milagre ali, aquele milagre, no tempo, no decorrer do tempo, aquelas comidas iriam acabar. Mas quando você entra no sobrenatural e faz o seu natural. Você faz o seu natural e Deus, quando Ele quer fazer algo na nossa vida para nos delegar autoridade, o Senhor, Ele vai nos amassar. E Eliseu sabia disso. Sabe, não tem como você fazer a unção. Não sei se você sabe o processo do azeite. Pega-se a azeitona, esmaga a azeitona. Esmaga, esmaga, esmaga para que saia o azeite. Para nós adquirirmos a unção, nós vamos ser amassados. Existe uma diferença muito grande entre dons, talentos e a unção, mulheres. Dons você adquire, dons você ora e recebe, mas unção não. Unção é necessário passar por processos. Unção, azeite, é necessário você ser amassada. E Eliseu sabia disso. Eliseu sabia disso. Ele não agiu por emoção, porque ele podia ter agido por emoção. Veja só, era um discípulo que andava com ele. E a família, e ele morreu, e a família deles estava passando o quê? Necessidade. Ele podia ter feito um milagre. Mas Eliseu, guiado por Deus, sabia que era necessário aquela mulher adquirir o quê? Mais unção, mais azeite. Como se adquire? Sendo amassado. Aquela mulher, por ser viúva, mulheres, por ser viúva, toda a comunidade sabia que aquela mulher estava passando por necessidades, porque ela era viúva. Ela era viúva, ou seja, todo mundo já sabia. E Eliseu sabia que todo mundo sabia. Mas o que é que ele faz? Ah, tu vai ter que ser mais amassada. Tu vai ter que ser mais amassada, mais prensada. Pra o quê? Pra que esse pouco de azeite numa vasilha que você tem transborde. E sabe o que ela diz? Vai lá, expõe as tuas dores para todo mundo. Seja amassado mais um pouquinho. Seja humilhado mais um pouquinho. Deixa todo mundo ver. Deixa todo mundo ver o que está acontecendo, as dores. Deixa todo mundo ver o que está acontecendo ali. Porque o Senhor, Ele vai na raiz, Ele sabe onde tocar. E se você quer unção, você quer unção? A pergunta que eu quero dizer para você hoje, você quer a unção? Você quer? Responda aí para você, eu quero. Não, eu não quero. Se você respondeu, eu quero a unção, pois esteja preparada, que o Senhor, Ele vai te amassar. Não tem outra forma de produzir unção. Não tem outra prova. Sabe, uma vez eu tava perguntando a Deus assim, Deus, pra que tudo isso? Pelo amor de Deus, que amassamento é esse? Que processo é esse? Que prensa é essa? Sabe? E sabe o que o Senhor disse pra mim claramente? Filha, todo homem e toda mulher de Deus, que eu quero liberar unção, que eu quero usar, primeiro eu quebro, depois eu amasso, e depois essa mulher transborda. Então, mulher, você não pense que vai ser transbordar de unção se você não passar pelo processo de produzir unção. Você tá entendendo? A gente quer transbordar de unção, mas a gente não quer produzir a unção, entende? E produzir a unção para que ela transborde é natural. É o natural. É o natural. Liberar a unção é sobrenatural. Produzir, se posicionar para produzir é o natural. E nós entendemos aqui. Não sei se você está entendendo essa revelação profética que eu estou trazendo para a tua vida. Quem é espiritual está entendendo tudo. Uma revelação profética desse texto. Ali, Eliseu disse, vai e pede as vasilhas. Ou seja, expõe. Eu estou te amassando, Deus está te amassando mais. E a Bíblia diz que os filhos foram lá, pediram a cada vizinho vasilhas. Mulheres, eles podiam ter pedido arroz, feijão, pão, cevada, trigo. Eles podiam ter pedido essas coisas. Mas o que é que Eliseu faz? Pede vasilhas. Pede vasilhas, porque o que tu tem em casa, mulher, o que tu tem em casa vai transbordar. Vai transbordar, vai transbordar. Às vezes a gente tem absolutamente tudo. E o que é que Eliseu direciona? Os filhos pegam a vasilha. E o que é que eles fazem, mulheres? Eliseu diz, fecha a porta da tua casa. fecha a porta. Olha só o que ele diz. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. A unção é produzida em secreto, mulher. A unção, ela transborda em secreto. E qual lugar que a unção vai validar aquilo que você está falando em público e manifestando em público? É em casa. É primeiro nos teus filhos. É primeiro no teu ambiente. É primeiro no teu secreto. É ali. É ali que a unção vai transbordar. É dentro. É dentro de casa. Aqui o texto está muito, muito específico. Entra em casa. Para produzir, para transbordar a tua unção, vai ser necessário, Deus muitas vezes o quê? Te esconder. Te esconder. Quando as pessoas te verem transbordando unção, vão achar que foi do dia para a noite, mas só você sabe qual foi o processo para produzir a unção. A gente olha para mulheres de Deus que transbordam unção, mas nós não imaginamos como foi para produzir essa unção, para produzir esse azeite. Esse ajeitei. Eliseu mais uma vez tocou naquela mulher e amassou mais ainda. Porque muitas vezes a gente quer contar pra todo mundo: ei, vem me ajudar. Ei, não, ei. Existem processos que é somente tu e tua casa, no secreto, escondidos. Escondidos, gerando e fazendo algo natural. Que pegou o quê? As vasilhas. Para transbordar aquele pequeno pouquinho de azeite. E a Bíblia diz que aquela mulher encheu vasilhas. E o profeta disse: deita o teu azeite sobre essas vasilhas. Deita o teu azeite sobre essas vasilhas, mulher. E a Bíblia conta que as vasilhas transbordavam. A Bíblia diz que as vasilhas transbordavam. Ou seja, o natural para produzir, mulheres, para produzir o azeite, para que ele transborde, para produzir a unção, para que ela transborde, o natural é com quem? É comigo. Eu não sei o seu nível de oração com Deus, de secreto com Deus. Talvez você olhe para você e diga: eu só tenho tão pouquinho. Eu só tenho só isso. Eu só carrego só isso. Eu só produzi só isso. Mas eu vou te dizer hoje, essa manhã, esse seu só isso talvez seja tudo que você necessita para que transborde sobre tu e tua casa. Para que transborde, mulher. A palavra profética que eu tenho essa manhã, sabe o que é para você? Oh, Espírito Santo, vai e busca as vasilhas, ou seja, vai e faz o natural. Vai e faz o natural para produzir essa unção, para produzir, para transbordar esse azeite. Faz o teu natural. Que natural é esse, pastora Moana? Orações, jejuns, busca, leitura da palavra. Esse é o natural. Muitas mulheres me procuram: pastora Moana, ora por mim. Minha irmã, eu vou orar sim. Mas rei, existe um lugar que você precisa acessar em Deus. Para você produzir a unção, você vai ter que correr atrás da unção. Então para de correr atrás de profeta, de profecia, de profetada, de palavras de ânimos. Vai lá, fecha a tua porta, vai no secreto e começa a transbordar o pouquinho que você tem. Enquanto você transferir a responsabilidade para transbordar e para produzir a unção para outras pessoas, você não vai transbordar daquilo que o Senhor depositou em você, mulheres. Essa unção, aquele pouquinho de azeite que aquela mulher tinha, foi o que fez o quê? Com que os filhos dela não se tornassem escravo. Aquilo que você carrega hoje, aquele pouquinho que você carrega hoje, é a chave necessária para destravar a tua casa, os teus filhos, o teu casamento, as tuas finanças, eu não sei, o teu destino, o teu chamado. Mas você precisa ser intencional e saber o quê? Saber transbordar, produzir o natural é conosco, produzir o natural é conosco, transbordar o sobrenatural é com Deus. Você tá entendendo? É com Deus, mulheres. Então, faça o teu natural, pega as vasilhas. Pega as vasilhas, faz o teu natural. Pega as vasilhas e o sobrenatural para que possa encher e transbordar sobre tudo aquilo. É Deus é que faz. Você tá entendendo, mulheres? Então, para. Para hoje mesmo de criar expectativas em outros, em orações de outros, e começa você a produzir no secreto o precioso azeite. E esteja disposta, esteja disponível, esteja ciente que o Senhor, Ele vai te amassar. Não tem como. Não tem como, mulheres. Não tem como produzir unção. Não tem como produzir azeite se não for passando por amassamentos. E esses amassamentos que nós passamos nas nossas vidas, você sabe, e eu sei, e eu também sei, nos faz transbordar daquilo que está dentro de nós. Então, que comece a transbordar de dentro de você a unção. Se você carrega a unção, comece a transbordar a unção. Esteja sabendo e ciente hoje que os amassamentos internos geram o quê? Unções externas, mulheres. Unção externa. Você nunca vai transbordar se você não for amassado. Você nunca vai transbordar se você não passar pelas pressões da vida. Você nunca vai transbordar se você não estiver disposto a Deus, Ele te tocar, como tocou nessa viúva. Como tocou nessa viúva. A viúva visualizava apenas um pouquinho de azeite. O Senhor visualizava uma fonte que ia suprir a necessidade dela. Uma fonte que ia jorrar e que ia trazer remissão para os seus filhos e para a sua casa. Tudo partiu daquele pouquinho de azeite. Essa manhã eu tô aqui para dizer para você, tudo pode partir do teu pequeno momento de oração, do teu pequeno momento de devoção, do teu pequeno, daquele pequeno que você olha e diz, é tão pequeno, mas tudo pode partir daí. Tudo pode partir daí, mulheres. Então faz o natural e o Senhor se responsabiliza de fazer o quê? O sobrenatural. É muito claro que Deus, Ele podia ter enviado o suprimento, mas o suprimento ia acabar. A unção não, minha irmã. A unção não, minha irmã. Uma vez que Deus, Ele unge alguém, a unção não acaba. A unção não acaba, mulheres. Então entenda isso hoje, essa manhã. É necessário você produzir unção e andar com uma unção transbordante nesse ano de 2021. Comece hoje a adquirir essa unção. Comece hoje a adquirir essa intimidade. Unção também remete à intimidade com Deus. Unção remete sobrenatural. A unção remete alinhamento, discernimento. Uma mulher que carrega unção, ela carrega autoridade de quebrar jugo. Então talvez o que falte pra você, minha irmã, você carrega dons, você carrega talentos, e existe uma diferença muito grande entre dons e talentos. O dom ele vai encher o ambiente. O dom vai trazer glória pra você. O dom vai encher os olhos das pessoas. Mas a unção, minha irmã, a unção ela quebra o jugo. A unção ela liberta. A unção ela delega a autoridade. A unção ela faz o quê? Um caminho de autoridade sobre a tua vida. Então se você quer andar nesse patamar de autoridade, você precisa, em nome de Jesus, adquirir essa unção. Você precisa adquirir essa unção. Eu já te disse como é que adquire. Você fecha a sua porta, vai pro secreto e busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Naquela época, mulheres, e hoje em dia, naquela época, o óleo do azeite, quando era tirado do azeitona, o azeite, ele passava por 3 processos. O primeiro era o óleo mais nobre, que era o óleo que era servido como oferta para o Senhor. O primeiro processo do óleo, de refinamento do óleo. O segundo era para o povo fazer o quê? Alimentação para sua casa. E o terceiro servia para sabão. O óleo também servia para sabão. E aqui eu entendi algo em Deus. Ou seja, o primeiro óleo, o primeiro processo do óleo, veja bem que passa por processos. O primeiro processo daquele óleozinho que você vai suar ali para adquirir. Porque não ache não que adquirir unção é assim, ó, um passe de mágicas. Não, mulheres. Adquirir unção não é um passe de mágica. Pelo contrário, é um processo doloroso de amassamento. Mas aí o que é que acontece? No primeiro processo você pega aquele óleo e diz: ó Deus, eu entrego pra ti, Senhor, esse óleo, Senhor, como oferta, Senhor, como oferta. O óleo, o primeiro óleo antigamente era enviado para o Senhor como oferta. O segundo óleo era para alimentação, ou seja, o segundo passo do óleo vai ser para alimentação natural tua e da tua casa, mulher. Quando você tem unção, o Senhor ele vai suprir as necessidades da tua casa. Profeticamente eu libero isso. O segundo refinamento do óleo remete o quê? É para a alimentação, para o suprimento natural. E o terceiro é para fazer sabão. O terceiro processo do óleo, do refinamento, eles usavam para fazer sabão. Do azeite, eu quero te dizer algo, esse sabão profeticamente significa que nesse processo de refinamento do óleo, o sabão é onde você vai passar, as pessoas vão ser transformadas. Onde você passar, as pessoas vão ser transformadas. A unção que vai transbordar de você é como se fosse uma unção de remissão mesmo. Esse sabão remete a isso, sabe, mulheres? Então você necessita, essa manhã, mais do que tudo, mais do que dons, mais do que dinheiro, mais do que tudo, mulheres, mais do que tudo. Eu te digo essa manhã também, mais do que a cura tão sonhada que você ora, mais do que a restauração tão sonhada que você ora, é necessário esta manhã você adquirir a unção que quebra o jugo. Porque quando a unção chega, minha irmã, quando a unção transborda, quando uma mulher ungida por Deus é imersa em um ambiente, ela carregando unção, a unção que essa mulher de Deus carrega, ela transborda no ambiente e tem autoridade para transformar esse ambiente. A Bíblia diz que a mulher encheu as vasilhas. As vasilhas transbordaram. A Bíblia não diz quantas foram, mas foram o suficiente. Para o quê? Ela volta para o profeta Eliseu, diz que acabou as vasilhas, e o que é que ele diz? Agora vai e vende. Vai e vende esses azeites e vive tu e tua casa. E o que sobrar, ali no versículo 7 você pode ler isso. E o que sobrar, você vai continuar se alimentando e vivendo disso. Ou seja, mulheres. Oh, Espírito Santo, Deus, ele é muito intencional na Bíblia. Quem anda no espírito profético entende. Ali o homem disse que não iria faltar para ela, porque ele disse: você vai viver com o resto de que sobrar. Ou seja, se você vai viver é porque não vai faltar. Não vai faltar, sabe por quê? Porque quando começa a fluir a unção, não falta unção. E a minha oração essa manhã para você, mulher, é que não te falte a unção. Não te faça a unção. Aquela mulher fez o quê? O natural. O natural que fez o que remiu os filhos dela, que trouxe alimentação, provisão na casa dela. E o sobrenatural Deus fez, ou seja, o sobrenatural fez. O que sobrar é o que você vai viver. Você vai viver, ou seja, Deus ele fez fluir. Quando Deus ele faz fluir, não falta, minha irmã. Quando Deus ele faz fluir, pode passar o tempo que for, que não falta. Mas é necessário o quê? Passar pelos processos de amassamento. Quando Deus gera, minha irmã, ele faz fluir. Se Deus ele gerou, se Deus tem gerado coisas em você, se Deus ele tem gerado propósitos em você, se Deus tem gerado sonhos em você, se Deus tem gerado coisas em você, eu quero te dizer algo. Se Deus tem gerado, vai fluir. vai fluir como esse azeite fluiu, que transbordou em vasilhas, que serviu para alimentar essa mulher, para remir a casa dela. Se Deus, ele te fez gerar, ele fez você produzir, se o Senhor te fez, vai fluir. Mas se é você que tem feito, minha irmã, se é você que tem feito com a força do teu braço, do teu jeito, com as tuas palavras de emoção, com coisas que não foi Deus que te designou, vai continuar as vasilhas vazias. É necessário essa manhã você ter um entendimento em Deus do que é o que o Senhor tem colocado nas suas mãos e do que é que você tem colocado nas suas mãos. É necessário que o Senhor colocou nas suas mãos, que é o que vai fluir, venha permanecer. O que Ele não colocou nas suas mãos, que não é o que Ele tem para você, que não é o que o Senhor quer para você nesse tempo, você precisa deixar ir. Vocês estão me entendendo, mulheres? Então é necessário para esse ano de 2021 você andar debaixo de unção que quebra o jugo e que te dá autoridade. Autoridade. Então, se está doendo o processo do amassamento, que você essa manhã tenha uma nova perspectiva e entenda e sinta o peso de glória que virá. É só o processo para fazer a unção, minha irmã. É só o processo para você transbordar. É só o processo para te delegar autoridade. É só o processo. É só o processo. É só o processo. Então deixa Deus ele tocar. Deixa Deus ele amassar. Porque você está vendo o amassamento e Deus está vendo com expectativas o que é que a minha filha vai produzir. Ah, expectativas para que você transborde, mulher. Eu sinto muito forte que as chaves que nós temos falado aqui durante toda essa semana e que ainda vamos falar até domingo são chaves específicas e pontuais para esse próximo ano. É como uma bússola para nós nesse próximo ano. E a minha expectativa é que você não haja somente por emoções, mas que você pegue essas palavras e que você coloque em prática. E o primeiro step de todas elas é: entra no teu quarto, no secreto, e ali produz algo em Deus. Ali faz uma história com Deus. Ali faz o teu legado com Deus. Ali transborda da unção. A produção, anota aí, a produção da unção é secreta. É secreta, mas o transbordar da unção é exposto. Você tá entendendo? Então, quando você vê uma mulher carregada de unção e se você almeja ser essa mulher, saiba essa manhã que no secreto essa mulher foi amassada, que no secreto essa mulher foi pisada, que no secreto essa mulher foi humilhada, que no secreto essa mulher se quebrou, que no secreto Deus quebrou e amassou essa mulher. Mas lembre-se que toda mulher que Deus ele quer usar, ele primeiro quebra e amassa e depois ele transborda. E depois ele transborda, então você é essa mulher. Você é essa mulher, começa a produzir algo digno nesse teu processo de amassamento. Começa a produzir algo digno, começa a produzir algo que carregue autoridade para destravar o teu destino e da tua casa. Aquela mulher viúva, improvável, doente das emoções. Provavelmente, se ela tivesse nessa época, ela estaria sofrendo de pânico e de ansiedade. Por quê? Porque ela estava viúva e os filhos dela estavam praticamente quase para ser levados. E a esperança daquela mulher eram os filhos, que eles pudessem trabalhar. Eles pudessem trabalhar porque ela não podia, eram filhos homens. Ei, mulheres, uma mulher vulnerável fechou a sua porta. Oh, Jesus. Uma mulher que tinha só um pouquinho de azeite fez o quê? Fechou a sua porta. Vem cá, meus filhos. Vamos recomeçar. Vem cá, meus filhos, vamos produzir algo. Vem cá, meu filho, ó, papai deixou só um pouquinho de azeite. O legado que papai construiu agora, a gente tem que colocar pra frente, tá? A gente tem que fazer transbordar isso aqui, tá? Então vamos fechar a nossa porta e não vamos sair daqui até que o Senhor nos faça transbordar. Ei, os vizinhos viram eles entrando com vasilha vazia e tiveram que ver eles saíram com a vasilha transbordando. Talvez as pessoas estão te vendo quebrada, estão te vendo vazia, estão te vendo secas, estão vendo tudo destruído. Mas quando tu entrar no secreto e começar a produzir coisas em Deus, começar a se render, todos vão ver o que vai transbordar. A produção é secreta, lembra disso? A produção é secreta, mas a exposição do transbordado que você gerou no secreto é exposto, transborda. E aí o que acontece? Não tem como esconder uma mulher que carrega unção. Todos souberam que na casa daquela viúva... Todos souberam que na casa daquela viúva agora não tinha mais falta, tinha um transbordar de unção. Ei, mulheres! Ei, talvez você não tenha nada. Talvez todos olhem pra você e eu sei disso, eu já passei por isso, eu não tinha nada. Eu não tinha um tostão, eu não carregava nada. As pessoas olhavam pra mim com pena, pra minha família com pena. Ficavam preocupadas.